Continuando sobre o conceito do casamento, nós vimos sobre as sete berachot, Birkat Nisuin, as berachot do casamento. E aí tem um detalhe interessante: quem faz essas berachot? Se costuma dar essas berachot para alguém que vá fazê-las de coração. São brachot, que também estamos abençoando os noivos. Então, quem faz essas brachot? Existe o costume de dar para os mestres da cidade, os rabinos da cidade, ou também para parentes. Parentes próximos dos noivos, que vão fazer de coração a brachá. Logicamente, quando se dá para parentes, é correto que os parentes entendam o que eles estão falando. Porque senão já perde todo o sentido de dar para o parente, ele não está nem entendendo o que está falando. Então, é importante explicar para o parente, pelo menos, as brachot, a brachá que ele vai fazer, para ele saber exatamente o que ele está falando e qual é o conceito da brachá. Como dividir essas brachot? Existem dois costumes básicos. Há aqueles que dividem essas sete em seis e um. Seis brachot uma pessoa faz em seguida uma da outra. E a sétima se dá para outra pessoa fazer. Isso é um costume em muitos lugares. Tem aqueles até que dividem então, as primeiras seis para algum parente do noivo. E a sétima, um parente da noiva, como for, ou rabino desse, rabino daquele, isso já são detalhes técnicos. E há aqueles que dividem as brachot, uma para cada pessoa. Tá, a primeira brachá é do vinho. Aí acaba se dando ela junto com a segunda. Tá, a primeira e a segunda se dá para uma pessoa, terceira para outra, quarta para outra, quinta para outra, sexta para outra. E sete a brachot. Isso é também um costume que existe, e como dividir as brachot. Depois que terminou o Nisuin, temos que falar também sobre quebrar o copo. A maioria das comunidades quebram o copo depois do Nisuin. Mas também há aqueles que quebram depois do Kiddushin. Então, existem os dois costumes. Qual o conceito de quebrar o copo? Tem alguns conceitos. Nós encontramos no Talmud sobre isso. O Talmud conta sobre o Mar Brei de Ravina. Ele fez uma festa para o filho, quer dizer, casamento do filho. E no casamento ele quebrou um copo. Por quê? Porque ele viu que os convidados, os mestres, estavam fazendo muita piada, já estava todo mundo muito feliz, muito alegre. Então ele pegou um copo caro, de 400 uz, bastante dinheiro, e quebrou. E aí todo mundo ficou chateado. Copo assim, quer dizer, não era copo qualquer, copo de cristal, assim, sabe? Copo caro. E qual foi a ideia? A ideia era essa. Que não se pode ficar extrapolando na alegria, tem que ter um limite. Você quebra o copo, deixa as pessoas um pouco mais, com o pé mais firme na terra, e não vão se alegrar excessivamente. Então, há aqueles que dizem que esse medo de alegria demais é por conta de fazer coisas erradas. Então, para não chegar a fazer coisas erradas ou falar coisas erradas, ou agir de forma errada, tem que quebrar o copo para as pessoas ficarem um pouco mais calmas. Mas há aqueles que não, que dizem que isso está ligado com a destruição de Jerusalém. Pelo fato de não termos Jerusalém, você não pode se alegrar demais. Então, como você diminui essa alegria? Quebrando um copo. E o segundo motivo é a destruição do Beit HaMikdash. Para lembrar da destruição do templo, se quebra o copo. E aí existe o costume, não em todas as comunidades, hoje em dia também pegou muito a moda a maioria das comunidades, mas não é todo mundo, que o noivo, antes de quebrar o copo, fala o versículo do Teilim dos Salmos, Meshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini, etc., que está dizendo que, em outras palavras, não é para esquecer da destruição do Beit HaMikdash. E assim o noivo quebra o copo, ciente de por que ele está quebrando o copo. Não é obrigatório falar esse versículo, contanto que a pessoa saiba por que ele está quebrando o copo. Isso é um detalhe importante. Agora um detalhe também sobre isso. Tem mais um detalhe também que está ligado com Ayin Hará. Uma vez que tem muitas pessoas aqui e os noivos no centro, assim, todo mundo de olho neles, nós temos um receio que haja mal olhado. Quebrando o copo, você desvia qualquer energia negativa para esse copo que quebrou. Agora, existe uma outra explicação muito interessante do Rebbe de Rujim. A história de Rujim diz o seguinte. O Talmud diz que um noivo e uma noiva que merecem, quer dizer, um homem e uma mulher que merecem, Deus paira entre eles. E o Rashi lá até explica que a palavra Ish, homem, a palavra Isha, tem duas letras iguais nos dois nomes, Aleph e Shin. O que muda é que no Ish tem um Yud e no Isha tem um rei. Esse Yud e esse rei são as letras do nome de Hashem. Perfeito. Então, se o casal merece, ele tem a divindade entre ele e tem o nome de Hashem no meio dele. Só que esse nome de Hashem é um nome encurtado, Yud e rei. Porque o tetragrama tem ainda o Vav e o rei. Como que você completa esse Vav e rei? Então tem, na verdade, duas formas que se completa isso. Nós mencionamos que a Ketubá é chamada de Ketubá, porque tem o Vav e o rei para completar. Ele poderia chamar de Ktav, escrito. Chama Ketubá, porque tem o Vav e o rei ali para completar o nome de Hashem. Mas tem uma outra coisa que se faz também para completar o nome de Hashem, que é a Rupá. A Rupá se escreve Het, Vav, Pei, Rei. Vav, Rei. Tem o Vav e o rei aqui. Então você coloca as outras duas letras do nome de Hashem fazendo a Rupá. Perfeito, mas em Rupá tem as letras Het e Pei. Onde é que elas vão parar? Elas estão no meio. Eu não quero, eu quero só o Vav e o Rei no nome de Hashem. Então por isso diz o Rebbe de Rujim, as letras Pei e Het que tem na Rupá formam a palavra Par. Par é jarro. Você quebra o jarro e aí sobra só o Vav e o Rei. Você quebra o jarro, par, embaixo da rupá. Então você está quebrando essas duas letras, está tirando elas fora. E sobra só o Vav e o rei para ficar com os noivos. Esse é um motivo também assim, mais místico, porque quebrar o copo. Como nós mencionamos antes, existem dois costumes quando quebrar esse copo. Há aqueles que quebram o copo logo depois do Kiddushin, e tem aqueles que quebram depois do Nisuin, quer dizer, no fim da Rupa. É importante que as pessoas não gritem Mazal Tov assim que quebra o copo. Espera um pouquinho, porque o copo quebrou é simbolizando algo triste. E nós temos que meditar um pouquinho sobre isso. O copo está sendo quebrado para lembrar que não temos Yerushalayim, não temos Beit HaMikdash. Quem quebra o copo? O noivo. Como que o noivo quebra o copo? Você vai falar pisando. É verdade. Porque a maioria das pessoas se acostumam, mas interessante saber que existia um costume. Hoje em dia, eu não sei se sobrou em algum lugar ainda esse costume, mas era um costume forte em muitas comunidades. que o noivo jogava o copo para quebrar. Ou jogava na parede, ou jogava no chão, ele quebrava o copo jogando o copo. É, obviamente que o ideal é que se embrulhe o copo bem, para não causar lesões e problemas técnicos, que infelizmente tem várias histórias de pessoas que se machucaram com esse copo, então tem que tomar muito cuidado, embrulhar ele direito, ter algum esquema para ficar bem, bem embalado mesmo, para não rasgar mesmo quando quebra, para não rasgar e sair voando estilhaços. A ideia não é machucados, não deve ninguém, nem o próprio noivo. E é bom que o noivo esteja também com calçado decente para quebrar o copo. Muitos noivos, não muitos, mas já teve várias histórias de noivos que infelizmente foram parar no hospital porque a sola não aguentou. Então tem que estar com um sapato bom para o casamento, não de sola fina, e se está, então quebra de outro jeito. Não precisa pisar nele. Não está com um sapato adequado, não é para pisar nele. E também detalhe, isso é coisa técnica, mas é importante se alertar aos noivos. O ponto mais vulnerável do copo para poder quebrar é mais próximo da beira do copo e não no fundo do copo. Ali há o perigo de machucar o pé muito grande. Então, quem põe o copo deve colocar o copo no chão de uma forma que esteja evidente, ou mostrar para o noivo qual o lado do copo para ele pisar. E dessa forma ele pisar, e também com a sola, a parte de trás, né? Está mais grossa para quebrar o copo. O ideal também é que esse copo seja um copo do noivo. Toda a ideia é ele sentir a dor no bolso, que dói mais do que... não sei, mais do que os estilhaços, não, mas mais do que quebrar o copo. Dói o bolso, é um copo que ele comprou e ele está quebrando. Mas tem alguns costumes, como que é o copo e qual o formato do copo, mas sem entrar agora nesses pormenores. E aí a questão é qual copo que se quebra. Então, existem dois costumes de qual copo quebrar. Tem aqueles que usam para o próprio casamento copo de vidro, porque a intenção é que o próprio copo vai ser quebrado. O copo foi usado para o casamento. Então o que se faz é quebrar o copo do Kiddushin, não do Nisuin. Então você tem dois copos de vidro. Um copo usa para o Kiddushin, outro copo para o Nisuin. Pode passar o vinho de um para o outro, que sobra do vinho, e aí completar com vinho. E aí, o primeiro copo é embrulhado direitinho para poder quebrar. Por que se quebra justo do Kiddushin e não do Nisuin? Então, primeiro, do Nisuin não se quebra, porque no próprio Brachot que você fala no Nisuin, como nós falamos ontem, né? Que uma das Brachot é Itkin lo mimenu binyan adeyad. Construiu para ele uma construção eterna, edificação eterna. Você vai quebrar esse copo? Você está falando de edificação eterna. Então, por isso não se quebra o copo do Nisuin. Mas o copo do Kiddushin, sim. Se quebra ele para demonstrar também que, assim como o vidro, quando quebra, você tem como refazer ele. Só derreter e você consegue fazer de novo um copo. Da mesma forma, o casamento. O casamento pode ter alguns momentos mais tensos e tal, pode ter algumas quebras, mas sempre dá para reatar. É um sinal positivo. Esse é um costume. Usar então o copo do Kiddushin para quebrar. O outro costume que existe é que se usa um copo, um outro copo. Então, aqueles que costumam usar apenas um único copo para Kiddushin e Nisuin, tem que ter um outro copo para quebrar. Não se quebra o copo do casamento mesmo, porque ele usou para o Nisuin também. Então, se usa um outro copo. E aí, nesse caso, muitos vão usar até o copo para o casamento, não de vidro. Pode usar um copo de prata. E aí tem um copo sobressalente, um copo especial para ser quebrado. Isso é o costume em relação à quebra do copo.